Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores aprovam projeto que simplifica a emissão de certidão negativa de débito tributário.
Comissão externa vai acompanhar intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.
E Romário pede que interventor demita autoridades incompetentes que ocupem cargo por indicação política.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram hoje um projeto que pode facilitar a vida dos empresários pela simplificação do acesso à certidão negativa de débito tributário.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados, como explica a repórter Larissa Bortoni.
Todo empresário, seja pequeno ou grande, sabe que conseguir a certidão negativa de débito tributário pode dar uma tremenda dor de cabeça. Muitas vezes o documento não é expedido em até 10 dias, como já prevê a lei sobre o Sistema Tributário Nacional. Além disso, há casos em que o contribuinte tem que quitar débitos, mesmo os considerados indevidos, para ter acesso à declaração. O projeto aprovado determina que para a emissão de certidão negativa de débito tributário, devem ser levados em consideração pela Receita Federal apenas os fatos existentes na data do pedido. Também estende a validade do documento para 6 meses, a contar do dia da emissão.
E segue para sanção os projetos que criam a Universidade Federal de Catalão e a Universidade Federal de Jataí, a partir do desmembramento das regionais da Universidade Federal de Goiás, localizadas nesses municípios.
Os senadores aprovaram também a criação de uma comissão temporária externa para acompanhar a execução da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.
Autor do requerimento, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, explicou a importância da comissão.
Não basta a intervenção se, por exemplo, no dia 31 de dezembro, o Exército sair do Rio de Janeiro e continuarem o mesmo status, a mesma situação. Segundo lugar, são temerosas as declarações de, por exemplo, mandado de busca e apreensão coletivo.
Além da comissão temporária externa, uma outra subcomissão criada pela Comissão de Direitos Humanos vai acompanhar a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.
A intenção da proposta, sugerida pela senadora Regina Souza, do PT do Piauí, é fiscalizar as eventuais violações dos direitos humanos contra os moradores do estado. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
A subcomissão temporária vai contar com a participação dos senadores Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul e Teomário Mota, do PTB de Roraima. Regina Souza explicou que o principal objetivo vai ser fiscalizar eventuais práticas que coloquem em ameaça os direitos humanos dos moradores do estado.
Em primeiro momento, formaste a comissão com 3 senadores ou senadoras para acompanhar, para estar para e passo acompanhando o que acontece no Rio de Janeiro em relação a direitos humanos nessa intervenção federal.
Um dos integrantes da subcomissão que vai acompanhar a intervenção federal no Rio de Janeiro, o senador Romário, do Podemos, afirmou que o decreto é um remédio amargo, mas necessário para enfrentar a criminalidade que tomou conta do estado.
Romário lembrou, no entanto, que a solução do problema vai muito além da intervenção federal e requer investimentos em inteligência, tecnologia, valorização dos policiais e ações de educação, esporte e lazer.
Ele ainda destacou a necessidade do combate à corrupção e a esperança que depositou no interventor nomeado, General Braga Neto, para pôr fim a um outro problema sério que prejudica a política de segurança pública do Rio de Janeiro.
Infelizmente, na segurança pública, como em outras áreas, as indicações políticas de pessoas incompetentes são uma praga que destrói a capacidade de ação do Estado. Isso tem que acabar. E eu espero que o General Braga Neto comece por aí, com coragem e vigor, demitindo quem está no cargo unicamente para servir os seus padrinhos políticos, ao invés de servir a população.
Mas para a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, faltou diálogo e planejamento do governo antes de decretar a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.
Ela ainda lembrou que o Brasil inteiro enfrenta problemas na segurança pública. No Rio Grande do Norte, por exemplo, o número de mortes violentas em 2017 aumentou 20% em relação a 2016.
É um decreto midiático que ameaça os direitos humanos e a vida de centenas de milhares de cidadãos e cidadãs cidadãs inocentes. Uma medida de exceção que aprofunda a crise do Estado Democrático de Direito e desvirtua o papel das Forças Armadas treinada para proteger nossas fronteiras e para combater ameaças externas, incluindo o tráfico internacional de drogas e de armas.
Já o senador Otto Alencar, do PSD, reclamou das perdas que o Estado da Bahia teve com o remanejamento orçamentário feito pela União. Segundo ele, 180 milhões de reais em verbas deixaram de ser enviadas ao Estado.
De acordo com Otto, os setores mais prejudicados foram saúde, educação e segurança pública.
Ele criticou o que chamou de cortesia do governo para resolver a segurança pública no Rio de Janeiro, enquanto as verbas para a Bahia são cortadas, e lamentou que o governo somente libere o dinheiro de emendas dos parlamentares que votaram a favor de Temer nas denúncias de corrupção.
Presidente Michel Temer, não persiga os baianos, não. Basta o que o senhor já tem feito de ruim para o Brasil. Basta a mácula de ter sido presidente denunciado duas vezes pelo Ministério Público.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o relatório final da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, referente à avaliação do funcionamento do programa Mais Médicos.
O documento revela que entre 2013 e 2017, o governo gastou 13 bilhões de reais com o programa. Desse total, mais de 7 bilhões de reais foram destinados ao convênio de contratação de médicos cubanos. Informações com a reportagem de Jorge Cardim.
O texto aponta uma melhor distribuição de médicos em regiões carentes e distantes, no interior e nas periferias, e uma maior cobertura de atenção básica e saúde da família, com mais consultas e procedimentos. O diagnóstico também destaca a redução de internações e a boa avaliação da população atendida.
95% dos usuários disseram estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a atuação do médico do PMM. Entre as razões dessa avaliação extremamente positiva, 85% afirmaram que a qualidade do atendimento melhorou, 87% que o médico é mais atencioso e 82% que a consulta agora resolve melhor seus problemas de saúde.
Os senadores também defenderam a manutenção do programa, indicaram o risco de cortes de verbas e incentivaram uma maior participação dos médicos brasileiros.
A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, disse que outros países devem servir de exemplo para o Brasil de como a educação é capaz de mudar a sociedade em médio prazo.
Para isso, ela defendeu alterações no currículo escolar. Marta Suplicy acredita que os conteúdos das universidades brasileiras não correspondem mais às necessidades dos alunos de hoje e apontou como essencial o investimento na especialização de professores e o foco na educação de crianças.
Nós estamos no básico e aí a gente não pode desanimar, tem que pensar, é isso que temos e daí para frente é que nós temos que ver o que nós vamos fazer. E o que fica claro, o que nós vamos fazer é com criança e formação de professora, não tem nenhuma dúvida.
O senador Elber Batalha, do PSB de Sergipe, vê com desconfiança as negociações entre o Banco Central e as operadoras de cartões de crédito para extinguir a modalidade de compra parcelada sem juros.
Segundo ele, as operadoras argumentam que a proposta reduzirá a inadimplência dos usuários de cartões e adequará o Brasil aos padrões financeiros mundiais. Mas o Senado não pode ficar omisso diante de uma possibilidade do que ele chama de trama dos bancos.
Na opinião do senador, a inadimplência se combate com a redução dos juros ao consumidor, que hoje ultrapassam 300% ao ano.
Elber Batalha acredita que a medida gerará impactos no consumo no país, uma vez que a maior parte das compras parceladas é composta de alimentos e itens de farmácia.
A compra parcelada sem juros corresponde a cerca de 50% da venda do cartão, algo que torna mais de 400 bilhões, ou seja, 7% do produto interno bruto. É muito dinheiro e muitos são os interessados envolvidos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.